Vocês já viram um toca-discos de perto? Aqueles que usavam discos de vinil? Quando eu era criança, eles já estavam em declínio, mas tínhamos um lá em casa. E eu adorava ficar olhando o disco girar, intrigado em como aquele pedaço de plástico preto podia produzir sons. Como aquela agulha, só de encostar nele, consegue transformar ranhuras em música? Mas o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Vocês já vão descobrir. Aqui é o Bruno Lima e hoje temos um novo episódio sobre a série de caracterização de materiais. E o tema é microscopia de varredura por sonda. Ah, e nosso disclaimer de sempre. O objetivo dessa série é falar um pouco da história, funcionamento básico e aplicações da técnica, sem nos aprofundarmos muito na teoria. Essa é uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Antes de entrarmos no assunto, gostaria de esclarecer algo sobre o nome da técnica de hoje. Na verdade, a microscopia de varredura por sonda é um conjunto de técnicas com as mais diversas aplicações que vocês possam imaginar, e talvez a mais comum delas seja a microscopia de força atômica. Esse foi o nome que eu aprendi lá no começo da minha pós-graduação. Todas as técnicas desse conjunto têm uma característica em comum: usam uma sonda que interage com a superfície de uma amostra para obter alguma informação. Sonda aqui significa uma ponteira ou uma agulha bem fina que vai passando pela superfície da amostra e coletando suas características. Fazendo um paralelo, na microscopia eletrônica de varredura, que já falamos anteriormente, a sonda utilizada é o próprio feixe de elétrons. E acho que aqui começa a fazer sentido porque eu falei de um toca-discos lá na introdução. Essa é uma boa analogia, eu acho. Uma agulha passando por uma superfície, no caso o disco, e transformando suas características superficiais em informação, ou seja, transformando suas ranhuras em música. A primeira técnica desse tipo, que usa uma sonda, foi a microscopia de varredura por tonelamento. Ela começou a ser desenvolvida no início dos anos 80, pelos cientistas Gerd Binning e Heinrich Hoher, nos laboratórios da IBM em Zurich, na Suíça. Olha que interessante, a técnica foi desenvolvida por cientistas de uma empresa privada e para resolver uma necessidade interna, a de analisar superfícies com resolução atômica. Nessa época já existiam microscópios eletrônicos, mas o de varredura não tinha resolução suficiente e as amostras que eles tinham interesse não podiam ser analisadas por microscopia de transmissão. Binning disse em uma entrevista que passou muito tempo pensando em como resolver esse problema, e um dia, sentado no seu sofá e olhando as imperfeições no teto, teve a ideia do microscópio de tonelamento. E a concretização dessa ideia rendeu à ciência uma ferramenta incrível que abriu portas para inúmeras inovações na área de eletrônica, catálise, eletroquímica, materiais e, claro, nanotecnologia. Ah, e também lhe rendeu diversos prêmios, entre eles o Nobel de Física de 1986, em conjunto com Hoher, e também um centro de pesquisa com seus nomes, na IBM da Suíça. Uma curiosidade, esse prêmio Nobel de 86 foi dividido com Ernest Huska, pelo desenvolvimento do microscópio eletrônico de transmissão, como já dissemos lá no cast anterior. Binning e Hoher também foram responsáveis pelo desenvolvimento dos primeiros microscópios de varredura por sonda, para amostras isolantes. O microscópio de tonelamento tem esse nome porque é baseado no fenômeno de tonelamento quântico. Esse fenômeno ocorre quando um elétron consegue se propagar através de uma barreira de potencial. Imagine que você tem duas agulhas e vai aproximando muito as duas, até as pontas quase encostarem. A princípio, os elétrons dos átomos de uma agulha não vão saltar para outra agulha, mas se aplicarmos uma diferença de potencial entre as duas, ou seja, uma voltagem, alguns elétrons podem se tunelar de uma agulha para outra, atravessar aquele espaço de ar entre as duas como se estivesse saltando de uma para outra, através dessa barreira de ar. A frequência com que isso ocorre depende da densidade de elétrons e varia exponencialmente com a distância entre as pontas e a diferença de potencial aplicado. No microscópio de tonelamento, uma ponta de metal, geralmente platina, é usada para produzir esse fenômeno. Uma diferença de potencial é aplicada entre a ponta e a amostra de interesse, que necessariamente precisa ser condutora. Então, essa ponta vai sendo aproximada da superfície da amostra até que o fenômeno de tonelamento ocorra. para uma mesma diferença de potencial, quanto mais próxima a ponta, maior é o fluxo de elétrons tunelando, ou seja, maior é a corrente elétrica passando entre a ponta e a amostra. Outra coisa interessante é que essa ponta é um fio de platina e, idealmente, se considera que o tunelamento ocorre entre o último átomo da ponta do fio e o primeiro átomo da superfície da amostra. A medida de corrente elétrica é algo relativamente fácil de se fazer, mesmo para correntes muito baixas, como nanoamperes, e ainda assim com grande precisão. Essa precisão é tão grande que a resolução no eixo Z, ou seja, na distância entre a ponta e a superfície da amostra de interesse, pode chegar a 10 picômetros, que é o equivalente a 1 centésimo de nanômetro. E a resolução lateral, que é a distância entre dois pontos de leitura da amostra, pode chegar a 1 décimo de nanômetro. Com isso, é possível visualizar os átomos da superfície da amostra, e mesmo uma única molécula, como podemos ver na imagem desse post. Mas vocês também podem procurar aí no Google, imagem de molécula IBM, e vocês vão ver uma imagem fantástica de uma molécula composta por anéis de carbono. Nessa microscopia, assim como em todas as microscopias de varredura, a imagem é formada ponto a ponto, ou seja, essa sonda, a agulha do microscópio, vai varrendo a superfície da amostra e em cada ponto uma leitura de corrente é feita. Onde a corrente for maior, o pixel gerado é mais claro, onde for menor, mais escuro. E a corrente ser maior ou menor depende da altura daquele ponto. E essa diferença de altura pode ser uma fração de um átomo. São dimensões tão pequenas que é até difícil imaginar. Por isso eu digo para procurarem imagens no Google. Outro feito incrível possível com o microscópio de tunelamento foi a possibilidade de manipulação de átomos e moléculas individuais, como foi idealizado por Feynman há décadas atrás. A IBM, inclusive, tem uma imagem do seu logo feito com poucos átomos, e também um recorde de menor filme do mundo no Guinness Book. O filme feito em 2012 se chama A Boy and His Atom, ou O Menino e Seu Átomo, e foi feito usando a técnica de stop motion, e cada frame foi formado pela manipulação de moléculas de monóxido de carbono, colocadas em suas posições usando a sonda do microscópio de tunelamento. O link para esse vídeo está na descrição desse episódio, vale muito a pena ver. Uma das limitações dessa técnica de tunelamento é que ela só pode ser utilizada em amostras condutoras, pois depende de uma corrente elétrica formada durante o tunelamento. O mesmo grupo de cientistas lá da IBM também desenvolveu nos anos 80 outro equipamento que não tinha esse problema, que hoje conhecemos como microscópio de varredura por sonda. Essa técnica é provavelmente uma das mais versáteis que existe. Nela, a interação entre a sonda e a amostra não é feita através de corrente de tunelamento. Na verdade, essa interação pode ser feita através de uma infinidade de maneiras, e daí que vem sua versatilidade. As sondas usadas nesse tipo de microscopia têm todas mais ou menos a mesma forma, bem parecidas com a agulha do toca-discos. Apresentam uma haste que é conectada ao equipamento e uma agulha na sua ponta. Essa agulha é quem de fato interage com a amostra. A diferença é que na agulha do toca-discos, a informação é transmitida do disco para o equipamento através da vibração da agulha. No caso das sondas, um feixe de laser é utilizado para isso. Explicar isso sem a ajuda de imagens é um pouco complicado, mas vamos usar nossa imaginação para tentar. Imagine seu braço esticado para frente, com a palma da mão voltada para baixo. Feche o seu punho e aponte seu dedo indicador para baixo. Agora, seu braço é a haste da sonda de microscopia e a ponta do seu dedo indicador é a agulha que faz essa leitura. Fique com o ombro sempre parado e contorne alguma superfície com seu dedo indicador. Pode ser aí a sua mesa mesmo. Conforme você vai contornando essa superfície, seu braço precisa se movimentar para passar por cima do seu mouse ou do seu computador, por exemplo. Perceba que com o ombro parado, o ângulo do seu braço com a superfície da mesa vai mudando. Para passar por cima do computador, você tem que erguer um pouco o braço, ou seja, o ângulo entre seu braço e a mesa aumenta. Quando o computador termina e o dedo volta a tocar a mesa, o ângulo diminui. Basicamente, é assim que a sonda nessa microscopia funciona. Ela vai contornando a superfície de interesse e o ângulo de sua haste vai se modificando para estruturas mais altas ou mais baixas. E onde o laser entra nisso? Bom, agora imagine que você tem um espelho preso nas costas da sua mão. E acima da sua cabeça, um daqueles pointers laser utilizados em apresentações, mirando o laser bem no espelho. O reflexo do laser vai estar na parede à sua frente. Se agora você voltar a contornar sua mesa, quando tiver que levantar o braço para passar pelo computador, o reflexo do laser vai se movimentar na parede também. Nesse caso, ele vai para um ponto mais alto na parede. E se seu braço descer, o ponto do reflexo também vai descer. E o mesmo mecanismo ocorre na sonda. Ela tem uma superfície reflexiva nas suas costas e um laser apontado para ela. O reflexo desse laser é direcionado a um fotodetector, que consegue identificar como esse reflexo está se movimentando. É muito melhor utilizar um laser para medir as variações do que o movimento do seu ombro, certo? O laser vai ter uma resolução muito maior. Então, quando a sonda passa para uma região mais baixa da amostra, o reflexo do laser vai para mais baixo, e o equipamento registra aquele ponto como um pixel de tom mais escuro. Quando passar por um ponto mais alto, o reflexo sobre o equipamento registra como um tom mais claro. Por algum motivo que eu desconheço, a maioria das imagens desse tipo de microscopia apresentam tons de laranja, mas qualquer cor ou conjunto de cores pode ser escolhidas para formar a imagem. Isso não depende do tipo de amostra, é apenas uma transcrição digital. A resolução dessa técnica é incrível, conseguindo identificar diferenças de altura da ordem de décimos ou mesmo centésimos de nanômetro. A resolução lateral, ou o tamanho de cada pixel na amostra, depende da eletrônica do equipamento e também do tipo de sonda utilizado. Voltando na analogia do braço, se o seu dedo é a sua sonda, vai ser um pouco difícil sentir exatamente todas as reentrâncias da superfície do computador, o espaço entre as teclas, por exemplo. Se você agora segurar uma agulha e usá-la como uma sonda, vai conseguir sentir muito mais detalhes. A ponta nas sondas de microscopia geralmente são de apenas algumas dezenas de nanômetro, e até mesmo nanotubos de carbono podem ser utilizados, conseguindo assim uma grande quantidade de detalhes da amostra. Essa técnica que descrevi até aqui, para leitura da topografia da amostra, é chamada de microscopia de varredura de força atômica. O que faz a haste da sonda subir ou descer nesse caso é a proximidade com a superfície da amostra, mas de fato a ponta nunca toca a amostra. Na verdade, os átomos da superfície da nossa mão nunca tocam de fato os átomos da superfície de um copo, por exemplo. Quando a distância entre eles é muito pequena, há uma forte força de repulsão, e é mais fácil quebrarmos o copo do que fazer os átomos chegarem mais próximos uns dos outros. Esse princípio é usado nessa microscopia, e por isso ela tem o nome de força atômica. Quando a ponta da sonda chega muito próximo da amostra, ela é repelida e vai para cima. Geralmente, essa técnica pode ser utilizada com a sonda estática ou vibrando em uma alta frequência, enquanto varre as amostras. Isso vai depender do tipo de informação que se busca e do tipo de amostra que está sendo analisada. Bom, voltando no exemplo do nosso braço contornando a superfície da mesa, mas agora vamos segurar aquela agulha para ter mais detalhes da superfície. Imagine também que colocamos um ímã embaixo do tampo da mesa. Quando passarmos por cima da região que está o ímã, ele irá atrair a agulha e nosso braço será puxado para baixo, fazendo o reflexo do laser se movimentar na parede. Esse tipo de coisa também é possível de se fazer quando se utiliza uma sonda magnetizada, e assim podemos analisar as características magnéticas de uma amostra. Em um disco rígido de computador, por exemplo, a informação é armazenada na forma de zeros e uns. Fisicamente são, na verdade, regiões com tipos diferentes de magnetização, e é possível analisar essa diferença utilizando uma sonda magnética, na microscopia de varredura por sonda. Essa técnica é chamada de microscopia de força magnética. E essa abordagem pode ser utilizada para diversas outras análises. É possível aplicar campos elétricos na sonda e analisar cargas superficiais, ou então quais regiões são mais ou menos condutoras. Também é possível utilizar sondas com moléculas orgânicas que interagem com regiões ou estruturas específicas de uma célula, e assim analisá-las. Ainda, a técnica de varredura por sonda não precisa ser feita em alto vácuo, como é o caso das microscopias eletrônicas. E na verdade pode até ser feita em amostras contendo líquidos. Essa possibilidade permite estudos de eletroquímica, catálise, corrosão e também sistemas biológicos. Uma das técnicas mais interessantes que vi desse tipo foi o uso de uma sonda acoplada com um feixe de luz infravermelho, que permite análise de moléculas orgânicas com altíssima resolução. Enfim, é uma técnica que permite muitas análises, basta que haja alguma interação entre o que você quer ver e a sonda utilizada. As possibilidades são infinitas, e todo dia há novos experimentos sendo criados. Os equipamentos que fazem essas análises são bem menos complexos que os microscópios eletrônicos que falamos em outros programas, e de modo geral, mais baratos também. Claro, equipamentos mais complexos serão mais caros, mas os mais simples são razoavelmente baratos em relação a outros equipamentos científicos. A sua instalação também é simples. Eles precisam de uma mesa estável para operar, e só, e podem ser bem pequenos, dependendo do modelo. Eu já peguei um voo com um desses na minha mochila. O mais caro nessa técnica são as sondas utilizadas. Mesmo as mais simples podem custar até 100 reais cada uma, e não duram muito. Uma coisa que eu não gosto nessa técnica é o tempo que demora para se conseguir uma boa imagem. Eu já trabalhei muito com ela, e já passei um dia inteiro para conseguir uma boa imagem. Isso acontece porque a varredura é feita por uma sonda mecânica e precisa ser feita de uma forma bem mais lenta. Na microscopia eletrônica, por exemplo, é possível varrer milhões de pontos por segundo, pois a sonda é um feixe de elétrons. Bom, não é das minhas técnicas favoritas quando eu tenho que operar, mas reconheço que é uma técnica muito poderosa na análise de materiais. Eu utilizava principalmente para analisar rugosidade de filmes finos, cerâmicos, e materiais lamelares, como o grafeno, por exemplo. Mas ela pode ser utilizada em análise de contornos de grãos, de materiais cerâmicos e metálicos, compósitos poliméricos, análise de corrosão em aços, fora toda a gama de aplicações biológicas, como por exemplo entender a disposição de biomoléculas em um biosensor. Como recado final, olhem os links que deixamos no post do episódio. Lá você vai encontrar vídeos e até um simulador dessa técnica. Enquanto minha voz ainda não sumiu totalmente, que bom que as mídias de som evoluíram e hoje os discos ficam apenas na nostalgia. Viva o podcast!
Eu não sei vocês, mas toda vez que eu ouço disco de vinil, me vem à cabeça cantores como Aretha Franklin ou Otis Redding. Mas vocês já foram dessa época do vinil? Quando eu era criança, eu só lembro dos discos do Roberto Carlos, Xuxa, e o meu favorito era o Latino. Incrível como as coisas mudam, né? Falando em mudança, a Cibele Martin, do canal Destilando Química, do Instagram, nos deu a dica do Congresso Online Nacional de Química Analítica e Ambiental, o primeiro CONCAMB. Ele vai ocorrer do dia 26 a 29 de outubro de 2020 e a inscrição é gratuita, inclusive para apresentação de trabalhos, e a submissão dos resumos está aberta até dia 5 de outubro. Então, se você pretende participar de um congresso online na área de Química Analítica e Ambiental, já tem a oportunidade. O link para acessar tanto o evento quanto o canal da Cibele está aqui no post do episódio. Aliás, o canal da Cibele é muito legal. Tem diversas entrevistas com pessoas incríveis, inclusive comigo, que a gente conversou um pouco sobre empreendedorismo científico. Então confere lá. E também não esquece de falar com a gente. Em qualquer rede social, procura por Café com Nano. Estamos no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Ou também entre em contato no nosso e-mail, o contato@cafeconnano.com. Pessoal, um abração e até semana que vem.